Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos. Antes de mais, votos de um bom ano para todos aqueles que nos ouvem na antena da Universitária. Começamos este 2020 com uma viagem até Bruxelas, onde encontramos Maria Carvalho Dias, uma antiga estudante de Relações Internacionais da Universidade do Minho. A Maria trabalha atualmente para a Comissão Europeia, onde já tem exercido diferentes funções, salvo erro, desde 2003. Maria, antes de mais, deixe-me desejar-lhe um ano muito feliz para si e dar-lhe as boas-vindas à RUM, à Rádio Universitária do Minho, começando esta conversa por lhe perguntar, ou por lhe pedir, melhor dizendo, para nos contar como foi este caminho até chegar à Comissão Europeia.
Ah, olá Liliana, boa tarde. O caminho não foi a direito, foi um caminho um bocadinho tortuoso, portanto eu nunca pensei vir para Bruxelas e tudo aconteceu mais ou menos por acaso. Eu tirei o curso, escolhi o curso de Relações Internacionais na altura e entrei em 1982, tendo como ideia fazer jornalismo. E na altura ainda não havia curso de jornalismo em Portugal a nível do ensino superior, ou se havia, eram muito recentes, e achei que Relações Internacionais me dariam bastantes bases para isso. E foi assim que eu comecei. Quando acabei o curso, trabalhei no semanário, e no 1º de janeiro, com recibos verdes, e depois, a certa altura, abriu uma posição na reitoria da Universidade do Porto para criar um gabinete de relações internacionais. E eu candidatei-me e fui escolhida. E isto foi em maio de 1989. E em maio de 1989 eu fui trabalhar para a Universidade do Porto, comecei a trabalhar sobretudo com os programas Erasmus, Comet, o Tempos, na altura que era com os países da Europa Central e Leste e os novos Estados Independentes, que muitos deles agora, os países central, da Europa Central e Leste, fazem parte da União Europeia, mas na altura não faziam, e montei o gabinete, e em 89, exatamente, uhum. Depois em 92 apareceu uma possibilidade de vir como avaliadora para Bruxelas, para o programa Tempos, para a Task Force que seguia o programa Tempos, por um período de 6 meses. Como o gabinete já estava a funcionar bem, tinha colaboradores, estava tudo a andar bem e funcionar bem, falei na altura com o reitor e com o vice-reitor e eles acharam muito bem que eu viesse destacada para Bruxelas por esses 6 meses. E foi assim que eu vim parar a Bruxelas, vai fazer 28 anos agora em janeiro. Cheguei a 27 de janeiro para começar a trabalhar a 1 de fevereiro e vim por 6 meses e já cá estou há 28 anos.
Portanto, não foi propriamente uma opção sair do país, pelo que percebo das suas palavras.
Não, foi fazer, portanto, na altura o que achei é que isso me ia abrir portas a mim, mas sobretudo à Universidade do Porto, para conhecer melhor o meio em Bruxelas. Não se esqueça que nessa altura a internet ainda era muito pouco utilizada, uhum. Portanto os contactos pessoais continuam a ser importantes, a meu ver, mas nessa altura eram extremamente importantes. E nós, sendo um país pequenino e periférico, e que tínhamos entrado na União Europeia há pouco tempo, era importante termos aqui alguém que percebesse melhor os programas. E pronto, isso foi exatamente essa ideia, foi uma aventura, foi uma experiência nova e foi trazer mais know-how para a Universidade do Porto e crescer também dentro daquilo que eu estava a fazer. E pronto, depois, ao fim de 6 meses, eles perguntaram-me se eu queria ficar. Foi uma experiência muito interessante, mas não foi exatamente aquilo que eu gostaria. Mas, por outro lado, achei que seria, naquela altura que eu estava a começar a criar um grupo de contactos e a conhecer melhor os programas europeus, as portas estavam-se a abrir e eu iria embora numa altura em que as portas estavam a abrir, porque, obviamente, nos primeiros meses, a grande parte do meu esforço foi para conhecer melhor ainda o programa Tempos e para fazer o trabalho que eu tinha que fazer. E falei na altura com o reitor da Universidade do Porto e com o vice-reitor, e pronto, e na altura o que me disseram foi: Ah, Maria, sim, nós queremos que continue a trabalhar em Bruxelas, mas queremos é que continue em Bruxelas, mas a trabalhar para nós. E pronto, e foi assim que nasceu aquilo que depois se chamou o UPAM, que era a Universidade de Porto Aveiro e Minho, o gabinete da Universidade de Porto Aveiro e Minho. Juntaram-se as três universidades e eu criei uma antena para as três universidades. E depois a Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, a SNICT, que deu depois, que é agora o Ministério da Ciência, basicamente, achou que seria de interesse alargar isso ao país todo. E aí foi criado o Portuguese Research Liaison Office. E pronto, e dávamos apoio, dava eu sobretudo, porque o gabinete era eu quase a 100%. Depois tive algumas pessoas que vieram trabalhar, apoiar, mas era um gabinete muito pequenino. Dávamos apoio às universidades portuguesas e aos laboratórios de investigação português. E foi assim. Ao fim de não sei quantos anos, achei que seria interessante entrar na Comissão Europeia e ver a Comissão Europeia por dentro. E foi aí que me candidatei como perito nacional destacado, quer dizer, eu continuava com o meu contrato à Universidade do Porto, ligado a Portugal, contratualmente, mas estava destacada na Comissão. Nessa altura só era possível por 3 anos e eu entrei em 97 e fiquei até 2000. Na Comissão Europeia como perito nacional destacado. E nessa altura fui trabalhar com o programa de investigação socioeconómica. Foi o primeiro ano, foi no programa Quadro 5 e foi a primeira vez que se financiou a nível de investigação a área socioeconómica, humanística, etc. Portanto, foi interessante. E depois a partir daí pronto. A experiência foi um bocadinho diferente, mas basicamente foi assim que eu entrei, não foi nada calculado.
Foi uma série de acasos que acabaram, não
Foi,
é, por levá-la
exatamente,
até aí.
exatamente.
Mas atualmente o que é que faz na Comissão Europeia?
Neste momento eu estou na Comissão Europeia, na Research Executive Agency, onde trabalho neste momento com as bolsas Marie Curie, com as bolsas individuais do programa de ação Marie Sklodowska-Curie. Portanto, financiamos diretamente os investigadores. É uma ação que é bottom-up, portanto, qualquer pessoa nas individual fellowships com experiência ou com um doutoramento pode-se candidatar para ir por um determinado período de tempo para uma instituição de investigação, ou uma instituição onde possa fazer investigação, tem um projeto e nós pagamos a essa instituição que vai receber o investigador o custo total para o salário, para os custos de mobilidade, para os custos de levarem a família com eles, e também damos depois outra quantia que é para ser gerida para equipamento, para conferências, para publicações, etc. Portanto, neste momento é isso que eu faço, já estou nessa área, vai fazer agora 5 anos ou 4 anos, eu já não sei, 5 anos. Antes disso estive com uma investigação, um financiamento às pequenas e médias empresas para poderem ter investigadores a trabalhar com eles. E antes disso estive a trabalhar com as grandes infraestruturas de investigação, portanto, sincrotrões, telescópios. Pronto,
Mas
uma
série
série.
de experiências também muito distintas, não é? Que
Sim,
têm
sim, sim.
sido, têm marcado este percurso profissional. Maria, o que eu lhe ia perguntar, e agora voltando um bocadinho no tempo, era que memórias guarda da Universidade do Minho?
Guardo memórias fantásticas. Portanto, foi um curso extremamente interessante, com professores muito interessantes, alguns muito bons professores, outros não tão bons, mas com grandes histórias para serem contadas. Um grupo de colegas e amigos, ainda continuam a ser grandes amigos, muitos dos colegas dessa altura. A grande maioria estávamos fora de casa, portanto, estávamos ou em quartos ou em apartamentos, etc. Portanto, fazíamos uma vida muito forte entre nós. Havia o café que era o que a gente chamava espelunca, onde nós nos encontrávamos, à volta das cantinas, havia as discotecas, havia o Bom Jesus, íamos muitas vezes estudar para o Bom Jesus, ou estudar, entre aspas, para o Bom Jesus. E depois Braga era muito central, portanto, nós dali éramos capazes de ir jantar a Ponte Lima, ou ir a Viana do Castelo, ou ir, sei lá, a Guimarães. Tínhamos amigos das engenharias, dos textos, dos plásticos, até às línguas. Portanto, foi uma época muitíssimo interessante. Eu estive envolvida no, na criação do SECRI, do Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais. Estive envolvida também na organização dos colóquios, dos célebres colóquios. Organizamos colóquios extremamente interessantes com figuras importantes, não só a nível de Portugal, mas algumas também a nível europeu. Devo dizer que aprendi mais na organização desses colóquios, na criação do SECRI, etc., do que propriamente com as aulas.
Mas sente que no fundo esse conhecimento, seja o conhecimento que adquiriu na sala de aula ou esse conhecimento extra sala de aula,
Sim.
esse conhecimento ainda hoje lhe é útil naquelas que são as suas funções?
É extremamente. Extremamente. Aliás, obviamente que o estudo académico é importante, ninguém vai dizer que não é importante, mas eu julgo que todos nós, salvo algumas coisas que nos marcaram mais, não nos lembramos de grande maioria daquilo que estudamos do ponto de vista académico. As experiências que nós vivemos, não as esquecemos normalmente. Sobretudo as boas, não é? Algumas das más também, mas aquilo que nós vivemos, aquilo que nós. De facto, envolvemos-nos nas coisas e somos parte atuante das coisas. Pelo menos, talvez tenha muito a ver com a personalidade das pessoas. Há pessoas que são mais académicas do que outras. Eu sou uma pessoa que aprendo muito pelo contacto com os outros, pelo discutir com os outros, com mão na massa, vou aprendendo conforme vou fazendo. E isso foi extremamente importante para nós todos, a relação com os jornalistas, a relação com as pessoas, professores catedráticos ou pessoas que eram ministros, ou etc., ensinou-nos uma série de coisas, diplomatas, tínhamos que nos preparar para podermos falar com essas pessoas também, não é? Portanto, isso abriu muitas portas.
Muito,
Muitas portas.
muito bem, Maria. E é precisamente para recordarmos esse tempo feliz que foi vivido na Universidade do Minho que eu sugiro agora que partilhe connosco uma música que a faça lembrar esse tempo.
Sim, portanto, eu lembrei-me como eu lembro-me de uma música que dancei imenso nas discotecas em Braga, que era o In the Sky do Alan Parsons Project. Na altura, na discoteca Mordilho, o Paulinho, que era um colega meu, o Paulo Carvalho, era o disco jockey, e foi uma das disciplinas que eu fiz com maior sucesso, foi o Mordilho 1, 2, 3 e 4. E essa música faz-me lembrar bons momentos passados com os meus amigos e colegas.
Depois da música, voltamos à conversa com Maria Carvalho Dias, antiga estudante de Relações Internacionais, que se mudou para Bruxelas. Maria, eu pergunto-lhe, quando chegou a Bruxelas, e já lá vão, como dizia há bocadinho, 28 anos, que notou algumas diferenças culturais?
Obviamente, mas devo dizer que Bruxelas é uma... E o mundo em que nós nos movemos aqui em Bruxelas é um mundo que não é nada, que é muito pouco belga. É um mundo muito internacional. É um mundo feito... Aliás, a minha grande amiga belga eu já a conhecia antes de vir para a Bélgica, que é Liva. E só muito recentemente é que tenho mais alguns amigos belgas. Senão, a grande maioria dos meus amigos são ingleses, dinamarqueses, suecos, romenos. Agora, desde que a Europa se alargou, tenho alguns amigos romenos também, gregos, alemães. Portanto, a língua que eu falo no dia-a-dia, além do português em casa com a minha filha, e com o meu cão, é o inglês com os meus colegas e amigos. Tenho alguns amigos portugueses, aliás, há alguns colegas da Universidade do Minho e, nomeadamente, Relações Internacionais aqui em Bruxelas, com quem eu mantenho contacto, mas a grande maioria dos meus amigos não são portugueses e muito poucos são belgas. Portanto, nós seguimos muito pouco aquilo que se passa na Bélgica. Eu faço um bocado de esforço porque gosto de perceber o que é que se passa neste país, que é um país muito complexo. Um país com três línguas oficiais, vivo numa cidade com duas línguas, que é bilingue, cheio de estrangeiros, com cinco governos, portanto é uma experiência, é um país um bocadinho surrealista, muito acolhedor, mas surrealista. A gente percebe porque é que o surrealismo foi tão importante aqui na Bélgica.
Para quem eventualmente possa até não conhecer Bruxelas e a Bélgica até, quando chegou, ou até mesmo agora nos dias de hoje, que diferenças é que se notam, por exemplo, naquela que é a cultura do dia-a-dia?
O alargamento, como lhe disse, quer dizer, a nível da Bélgica, nós não estamos, de facto, no... Bruxelas não é Bélgica, Bruxelas é das cidades mais internacionais que existe a nível mundial. Salvo erro, eu vi no outro dia que há 170 e tal nacionalidades em Bruxelas. E é uma cidade que não é muito grande, é uma cidade de 1 milhão de habitantes. É uma cidade que está no centro da Europa também, portanto é uma cidade muito de passagem. Além de que é uma cidade que, tendo 1 milhão de habitantes, alberga as instituições europeias, não só a Comissão Europeia, mas o Parlamento também, mas tem também a NATO. E por causa dessas grandes instituições, muitos lobbies, de diferentes países ou de associações europeias ou mesmo internacionais, ou grandes empresas também têm aqui gabinetes. Portanto, quase que não há belgas em Bruxelas. Aliás, os belgas que eu conheço e que trabalham em Bruxelas nem sequer vivem em Bruxelas. A grande diferença que eu sinto é que tem vindo a crescer mais e tem vindo ainda a internacionalizar-se mais. E isso foi nítido com a abertura aos países da Europa Central e Leste e com Schengen e com períodos também de mais dificuldade económica. Houve uma fase em 2000 em que imensos, imensos portugueses vieram outra vez aqui para a Bélgica, nomeadamente para Bruxelas, e não estou a falar pessoas a trabalhar nas instituições europeias, mas também pessoas para trabalharem no Horeca ou na construção, ou como empregados de limpeza, etc. É uma cidade que se tem modernizado. O que mais é que eu lhe posso dizer em relação à Bélgica?
Sendo uma cidade multicultural, é uma cidade segura?
É uma cidade relativamente segura. Nunca me senti... houve uma grande mudança. E quando cheguei à Bélgica era mais seguro aqui em Bruxelas do que era o Porto, pelo menos a zona onde eu vivia. Podíamos deixar coisas dentro do carro e os carros não eram assaltados. E não se ouvia falar em assaltos a casas. E passado para aí 10 anos as coisas começaram a modificar-se um bocado. É uma cidade segura. Obviamente que nós tivemos aqui os ataques terroristas, mas as pessoas, nós vivemos com isso, nós aprendemos a viver com isso.
Desse ponto de vista, se calhar atrever-me até a dizer que nenhum lugar do mundo neste momento é totalmente seguro, não é?
Exatamente. Pode-lhe cair um tijolo em cima da cabeça quando passa por baixo de uma obra qualquer. Não sinto grandes problemas. Obviamente que tenho uma filha adolescente e que prefiro que a minha filha adolescente não ande sozinha às 3 horas da manhã ou às 2 da manhã em Bruxelas. Uhum. E há zonas que são mais perigosas que outras. Claro. Mas isso passa-se em qualquer cidade do mundo.
Claro.
Julgo eu. E a grande vantagem do multiculturalismo de Bruxelas é que as pessoas, nós, eu julgo que tornamos mais abertos. Uhum. Porque nós lidamos com pessoas de culturas diferentes, com sentidos de humor diferentes, com sensibilidades diferentes, que têm a ver com as culturas. Além disso, é uma cidade que não é muito grande, mas temos exposições de artistas de todo o mundo. Os filmes aqui, vemos filmes iranianos, vemos filmes iraquianos, vemos filmes gregos, italianos, portugueses, franceses, belgas. Os belgas têm bom cinema. Americanos, claro, e os ingleses também, mas japoneses também. É muito fácil estarmos abertos ao resto do mundo aqui em Bruxelas. É muito mais fácil do que julgo eu, do que quando se vive em Portugal, num país como Portugal.
Presumo pelas suas palavras que não sentiu grande dificuldade na adaptação à nova cidade e à nova vida.
Não, é uma cidade que está muito programada para receber pessoas de fora. Portanto, é muito fácil uma pessoa a tratar das questões administrativas e burocráticas de ter, como é que se diz, de ir às juntas de freguesia para termos licença para viver aqui, sei lá, a questão do carro, de legalizar o carro ou a carta de condução. É muito fácil, porque é uma cidade que está sempre a receber gente, pois. Sempre a receber estrangeiros.
Já se
é
foi adaptando fácil. Também, não é? Essa realidade multicultural. E a perguntar-lhe como é que é a sua rotina por aí?
A minha rotina é trabalho muito. Tenho um trabalho que gosto muito, com colegas de quem gosto muito. Há de tudo em todas as instituições, há quem trabalhe mais e quem trabalhe menos, mas eu devo dizer que na Comissão Europeia, a minha experiência até agora, salvo muito raras exceções, é que as pessoas trabalham imenso e que sentem que aquilo que fazem tem alguma utilidade. Portanto, eu começo muito cedo a trabalhar, normalmente antes das 8h30 já estou no meu gabinete, que tem uma vista linda, tem um gabinete lindíssimo. A maior parte das vezes não, tomo café com amigos, colegas e amigos às 9 da manhã, portanto já trabalhei um bocado e vamos tomar café, quando posso, quando não tenho reuniões. Depois, almoçar, a maior parte das vezes almoço no gabinete porque não tenho tempo a sair e tento, quando possível, vir cedo para casa. às terças-feiras, normalmente, trabalho de casa, fazemos aquilo que se chama o teletrabalho. Mas, por exemplo, esta terça-feira, hoje, tive reuniões toda a manhã, só cheguei a casa há um bocadinho e estou com o computador aberto e tenho estado a trabalhar. Trabalho melhor de casa, muitas vezes, do que no gabinete. A próxima terça-feira, por exemplo, temos avaliações de ética, dos aspectos éticos das nossas propostas, portanto, também não vou poder trabalhar de casa. Mas, pronto, há uma certa flexibilidade e isso ajuda para um equilíbrio entre o trabalho e o conforto. É uma cidade que é confortável, é uma cidade com muito verde, é uma cidade que não cresceu em altura, é bastante larga, é uma cidade com muito verde, os transportes não são maus, tem muito trânsito, o trânsito é péssimo, mas os transportes não são muito maus. É uma cidade onde não é caro encontrar, alugar casas ou comprar casas comparativamente com o resto das capitais europeias. Portanto, consegue-se ter uma certa qualidade de vida aqui.
Muito bem, Maria, é o momento então de voltarmos à música, desta vez para ouvir um tema que eu faça lembrar precisamente dos tempos que têm vivido em Bruxelas.
Eu não podia deixar de ser o Jacques Brel e não pensei em uma música diretamente ligada a Bruxelas, mas uma que tem a ver com a Bélgica, que é o Le Plat Pays.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse. Avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne, et de noirs clochers comme mâts de cocagne. Où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest écoutez le vouloir le plat pays qui est le mien avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord écoutez-le craquer Le plat pays qui est le mien avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut avec Frida la blonde quand elle devient Margot quand les fils de novembre nous reviennent en mai quand la plaine est fumante et tremble sous juillet quand le vent est au rire Quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.
Estamos hoje à conversa com Maria Carvalho Dias, uma ex-aluna da Universidade do Minho, que dá cartas na Comissão Europeia. Maria, em relação à cidade ou até ao país, se assim o entender, que sítios é que sugere para quem não conhece e que possa visitar?
Em relação a Bruxelas, Bruxelas é considerada a capital da Art Deco e da Art Nouveau da Europa. É uma cidade que foi muito destruída nos anos 70, exatamente até por causa da instalação das novas instituições, etc., deitaram abaixo muitos bairros, mas onde se vê ainda imensos exemplos fantásticos da Art Deco e da Art Nouveau. É uma cidade com muitos parques, muito bonitos, portanto, quando eu falo de Art Deco e Art Nouveau, falo do Victor Horta, há passeios organizados para se ver os edifícios que são mais importantes dessa época. Um deles é o edifício que tem o Museu da Banda Desenhada, que é extremamente bonito. Obviamente que a Grand Place é uma coisa lindíssima, é uma praça lindíssima. O Sablon também é muito bonito e tem as galerias de arte, etc. Mas é uma cidade que também está muito estragada, tem coisas muito bonitas, mas logo ao lado há coisas muito feias. É uma cidade que tem muito pouca água, isso faz muita falta, e eles agora estão a pensar abrir mais os canais. Tem museus fantásticos, há muita coisa para ver aqui. Molenbeek tornou-se muito na moda depois na altura dos ataques terroristas, porque Molenbeek é uma das juntas de freguesia de Bruxelas, onde existe uma grande concentração de pessoas excluídas e que se juntaram ao ISIS, e como dali partiu muita gente e foi organizado muitos dos ataques terroristas na Europa, muita gente fala agora em Molenbeek. Portanto, Molenbeek ficou agora um sítio a visitar, mas é um sítio muito interessante, com edifícios muito interessantes e com uma cultura muito interessante. Portanto, é outro sítio que eu diria para visitar. Eu gosto muito da cidade de Ghent, Gand em francês, mas se vão a Ghent, por favor não falem francês, falem em inglês, são maltratados de falar em francês, porque é parte da Flandres. Gosto mais de Ghent do que de Bruges, que é muito bonito, mas que é uma cidade muito museu, enquanto em Ghent tem universidade, tem indústria e tem, do ponto de vista da arquitetura, é lindíssima. Antuérpia é uma cidade extremamente interessante, a parte judia, dos judeus, mas a parte, e dos diamantes, etc., mas a parte que é mais moda, design, o Porto, é uma cidade muito interessante. Depois tem as Ardenas, Namur, Dinant e as Ardenas, que são as poucas montanhas, que são baixinhas, mas é onde há... onde a paisagem é mais bonita. E do ponto de vista rural é muito bonito, com hotéis pequeninos, com muitos rios, com uma gastronomia fantástica. Portanto, há muitos sítios a visitar. E depois, claro, estamos aqui a uma hora de Paris, a 2 horas de Londres, estamos a pouco tempo da Holanda, da Alemanha, portanto é muito fácil ir... sair daqui e ir a outro lado qualquer, outro país qualquer.
Opções não faltam, não é?
É, exatamente.
Aproveitando, e já que falou em gastronomia, há alguma iguaria que aconselho?
A parte dos chocolates belgas, que toda a gente já conhece, não é? Come-se muito bem em Bruxelas. Há os mexilhões com batatas fritas, moule frite, que é um dos pratos mais conhecidos da Bélgica. Tem os tumpes, que são um tipo, como é que se diz, guisados, mas que levam um bocado de natas, portanto não são muito a meu gosto, porque eu não sou muito de natas. Mas tem, por exemplo, a carne à Flamande, que é uma carne que é estufada, carne de faca estufada durante muito tempo, com cerveja, com... não sei como é que se diz isso em português, crudas e rofles, já me esqueci como é que isso se diz, e que é muito boa, com muitas cenouras, come-se com batatas fritas também. Que mais? Mas, mais uma vez, eu vivo aqui a 2 minutos a pé de um supermercado, que é um supermercado gourmet, onde se encontra produtos de todo o mundo. Portanto, eu encontro as melhores coisas portuguesas, as melhores coisas espanholas, as melhores coisas italianas, as melhores coisas japonesas, as melhores coisas tailandesas, tudo. Então é muito fácil. E depois tem as lojas portuguesas, tem as lojas italianas, tem as lojas de todo o mundo. Portanto, é muito fácil, mesmo as lojas inglesas, é muito fácil aqui, podemos comer coisas de todo lado, não é?
Maria, assim em jeito de balanço de toda esta experiência internacional, que conselhos teria para deixar às pessoas que pensam também emigrar?
Sabe, não sei muito bem. Primeiro tem que estar abertos ao mundo, não é? E tem que perceber que as coisas não são sempre simples. Uma coisa é emigrar porque se tem que emigrar, porque uma pessoa quer ter um futuro melhor, e normalmente hoje em dia é mais fácil do que há uns anos atrás candidatar-se a trabalhos que existem no estrangeiro. E quando partem, já partirem com um trabalho no bolso. É sempre melhor, não é? De resto, é serem abertos, falarem bem a língua mais importante para onde vão. Portanto, isso é sempre uma riqueza para não se sentirem tão sozinhos. Tentarem encontrar alguém que já lá esteja. Ou português, ou conhecido, que possa ajudar nos primeiros tempos, ter capacidade de adaptação, perceber que temos muito a aprender com os outros, temos muito também a dar, mas muito a aprender com os outros, tolerância, muita tolerância, as pessoas são todas diferentes, têm cores diferentes, têm feitios diferentes, têm religiões diferentes, têm formas de ver as coisas diferentes, e não há forma nem errada nem certa, a não ser em certas outras situações, mas não estamos a falar em situações de maldade, estamos a falar em situações culturais. Portanto, é preciso tentar perceber as instituições à nossa volta, não criticar só. Ontem, por acaso, tive aqui um amigo inglês, que é pai de uma das minhas afilhadas, e aqui a jantar comigo, e ele trabalha na NATO, e estávamos a falar um bocado de uma experiência que ele teve, em que foi extremamente criticado, a dizer como é que consegue trabalhar para uma instituição que mata crianças e mata bebês. Ora, isso é uma coisa muito redutora, pensar assim, não se pode pensar assim, não é? Então, tem que se tentar analisar as coisas antes de fazer este tipo de julgamentos do que quer que seja, seja de pessoas, seja de associações, seja de organizações. Portanto, é importante fazer alguma investigação no sentido de tentar conhecer bem as coisas, tentar não ir com as notícias falsas, perceber as coisas e ser tolerante e ser aberto às novas experiências, ser curioso. Muito tentar bem. Aprender com os outros.
Muito bem, eu termino esta nossa conversa perguntando e percebendo claramente por esta cerca de meia hora de conversa, de diálogo, que está muito bem instalada em Bruxelas, mas pergunto-lhe se está nos seus planos um dia regressar a Portugal.
Olha, é uma pergunta muito interessante, mas há uma coisa que eu aprendi com a idade também, que é viver o dia-a-dia, porque a gente nunca sabe o que é que o amanhã nos traz. Depende muito de muita coisa. Depende, eu tenho uma filha que é meia belga, meia belga, que é meia portuguesa, meia holandesa, nascida em Bruxelas. Não sei para onde é que ela vai viver, não sei se ela vai ter filhos, não sei se eu algum dia vou ter netos. Portanto, eu já não estou assim tão longe da reforma quanto isso. Tenho menos de 10 anos à minha frente e de vez em quando penso. Não sei se me habituaria, tenho muitas saudades de Portugal, tenho muitos amigos em Portugal, adoro Portugal, mas não sei se me habituaria a ir viver para Portugal a tempo inteiro. O ideal, se eu conseguisse, se tivesse dinheiro, era ter aqui um sítio pequenino e ter um sítio pequenino em Portugal e passar uma parte aqui e uma parte em Portugal.
Muito
bem. Mas não sei, Mariana, não sei.
Logo se vê, não é? Os planos vão-se
exatamente.
Fazendo.
Exatamente.
Maria, muito obrigada. Muito obrigada pela conversa. Gostei muito de falar consigo e conhecer a sua história. E boa sorte para si, para a sua filha, para a família.
Tá, muito obrigada. Adeus.
Obrigada. Adeus. Terminamos assim mais um Alumni pelo Mundo, que hoje nos levou até Bruxelas. Conhecemos a história de Maria Carvalho Dias, mais uma antiga estudante de Relações Internacionais da Universidade Minho, a dar cartas fora de portas. Neste caso, é mais uma portuguesa a trabalhar para a Comissão Europeia. E é com mais uma sugestão musical desta antiga estudante que nos despedimos. Eu volto na próxima semana com mais uma história de um Alumni pelo Mundo.
Thank you.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.